Histórias que nos ligam, um programa da Fundação Liga. Ligue-se a nós.
Olá, bem-vindos a mais um História que nos ligam, aqui na Rádio Freguesia de Belém. Eu sou o Gonçalo Sola, diretor-geral da Fundação Liga, e hoje tenho o privilégio de ter aqui como nossa convidada a Vera Teixeira. A Vera tem 47 anos e tem a história da Vera e a história da Liga estão fundidas, fazemos parte da história da Vera e a Vera faz parte da nossa história. A Vera é mãe de um cliente da Liga há 26 anos e é colaboradora da Liga há 22 anos. Olá, Vera, fale-nos então um pouco da sua história. Começamos enquanto mãe há 26 anos, conte-nos então como é que foi o nascimento, o diagnóstico, o primeiro impacto.
Olá, Dr. Gonçalo, é um gosto estar aqui presente e partilhar convosco um pouco da minha história. E como o Dr. Gonçalo disse, a minha história e a Fundação Liga e a Vera. Eu fui mãe do Fábio aos 21 anos, tudo indicava ser um bebê dito normal até aos 6 meses. Numa das consultas de família, de médico de família, notou-se que o Fábio tinha os traços da mão um pouco... não tinha os relevos suficientes como se todos que devemos ter. E a médica pediu uma consulta de genética. Esta consulta não chegou a existir, por simplesmente, quando o Fábio tinha mais ou menos 6 meses e meio, entrou em estado convulsivo. Demos entrada no Hospital da Estefânia e as convulsões eram constantes. E na altura o médico que o recebeu, o Dr. Pedro Cabral, teve uma conversa comigo e disse-me que tinha a necessidade de induzir o Fábio à coma, uma coma que ele ficava em estado vigil, mas não em coma total, para conseguir controlar a convulsão. E, no entanto, ele teve mais ou menos 2 meses neste estado e a ser medicado e alimentado, medicação assistida ligada à máquina nos cuidados intensivos. No entanto, quando ele foi acordado deste estado de vigil, os médicos da Estefânia acharam que precisavam de uma segunda opinião. Com o Fábio ainda internado, enviaram-nos à Fundação Liga. Fomos recebida por uma equipa multidisciplinar de terapeutas, de coordenadores e da fisiatra, que a partir deste momento o Fábio ficou inscrito na Fundação e começou a fazer, quando teve a alta, começou a fazer o seu tratamento na Fundação segunda, quarta e sexta, e terça e quinta ia para a Estefânia. Ele teria que fazer diariamente a sinusoterapia, além das outras terapias precoce, que eram muito fundamental, porque tinha muitos problemas respiratórios e tinha muitos refluxos e engasgamento. No entanto, durante esse tempo, fui recebida e fui preparada, entre aspas, para ser uma mãe especial, que eu sou hoje.
Muito especial, confirmo.
Obrigada. A Fundação Liga tinha nesta época, tinha um programa que pertencia à intervenção precoce, que era apoio aos pais. Primeiro sábado de cada mês tínhamos um encontro, uma vez por semana, aos sábados de manhã, em que estaríamos os pais, os profissionais, inclusive da Fundação, e externos, que eram convidados, e tínhamos também encontros fora de porta, em que convivíamos os outros pais, trocávamos ideias e éramos ensinados com módulos em que aprendíamos a alimentar, a tratar, desde pele, desde os cuidados ditas normais e também brinquedos adaptados para eles e aprender a ser, entre aspas, mãe dos nossos filhos.
E a Vera, então, isso já após diagnóstico, e quando lhe deram um diagnóstico, quando lhe explicaram que a Vera, que o Fábio teria limitações para o resto da vida, como é que foi esse impacto? Explique como é que se sentiu, principalmente tendo o Fábio, não haver nenhum indício nos primeiros meses que seria esse o caso.
O Fábio não teve propriamente um diagnóstico e uma conversa. Eu tive, sim, é o meu estado, entre aspas, choque com a minha chegada à Fundação. porque eu cheguei à Fundação numa hora de lanche.
Na primeira vez que foi, após a Estefânia, sim.
Numa hora de lanche em que os meninos estavam, os jovens da Fundação, estavam na sua deslocação de salas para o refeitório. Aí vi a minha realidade, vi muitos jovens na cadeira de roda, vi muitos jovens que andavam, mas com dificuldade, e a babar, e com os seus estereótipos. E aí caiu a minha realidade muito antes do diagnóstico.
Consegue replicar o que sentiu nesse momento?
Senti uma tristeza profunda e senti o meu mundo a cair com 21 anos e completamente quase só nesta caminhada. E acho que foi a partir deste dia também é que houve esta parte da humanidade e de atenção para comigo, porque os profissionais anotaram que eu estava a precisar de apoio. Eu tive um terapeuta na Fundação, que é o António Alves, que trabalhou o Fábio de 0 a 7 anos. Tive a doutora Mafalda, a coordenadora da Precorce, e a assistente social na altura também, que não me largaram. Okay. Limparam muitas lágrimas e fui também encaminhada para ter a vida que eu tenho hoje em dia, porque se não fossem pessoas capazes e com sensibilidade e humanas, eu não seria a Vera que hoje eu sou.
Okay.
Porque eu tive pessoas que tiveram esta sensibilidade comigo, notaram
que precisava de um apoio,
de um ombro e de chorar e de ter esses cuidados,
certo.
Talvez também, mais que os outros pais.
Certo. E então já voltaremos a este lado mãe. E então, e como é que depois, 4 anos depois, passa a ser funcionária da Fundação Liga?
Sim, enquanto eu estava na Fundação Liga, eu trabalhava. Enquanto eu estava com a minha vida de terapias com o Fábio, eu sempre trabalhei, porque eu quis ter a minha independência, e assim continuo a ter e continuo a querer. E eu trabalhava num lar de idosos e trabalhava à noite e levava o Fábio para de dia poder ter tempo para tratar do Fábio e ir às terapias e continuar o processo de reabilitação do Fábio. Esta minha assistente social, vendo o meu cansaço e o meu desgaste, que eu já esquecia tudo e já estava mesmo cansada, ia decorrer na Fundação uma formação profissional que é apoio a pessoas e comunidade. A minha assistencial disse: eu não sei se a Vera vai conseguir abranger e vai conseguir fazer esta formação porque está no ativo, mas mesmo assim vá ao centro de emprego, leva este folheto e diga que viu na Fundação Liga, vamos ver no que é que vai resultar. E deu certo. Entrei na formação em 1999, terminou quase em 2002, ou já 2002, em que a minha formação passou muito pela parte, teve a parte teórica, mas passou muito pela prática, e na prática fiz o apoio ao domicílio, que é o serviço de apoio domiciliário da Fundação Liga, e notou-se que eu tinha queda.
Sim. E tinha experiência.
Já tinha experiência do lar.
Porque estava de um lado.
Trabalhei.
E depois para o apoio domiciliário, que essencialmente
foi
é
o meu único trabalho até hoje, desde os 19 até a minha vida atual, a minha idade atual, foi sempre com geriatria. Sempre trabalhei ligada à pessoa idosa.
E então, na altura em que o Fábio não está a ser tão acompanhado pela organização, não é? Pela Fundação Liga, que vai para o ensino, a Vera tem um vínculo laboral connosco, por isso nunca...
Sim, sim.
Nunca
eu largou. Eu aceitei o convite com muito gosto para fazer a parte de SAD, apesar que SAD já tinha um ano e pouco, continuo a achar que fundei a SAD, desculpe,
sim.
E continua, é um filho e é a minha salvaguarda.
E essa mudança teve um grande impacto na sua,
sim,
vida, porque agora os horários do Fábio, sim, e os seus eram iguais, ou seja,
exatamente,
a Vera trabalhava enquanto,
exatamente,
o Fábio estava na escola, e então podia depois ser mãe a tempo inteiro mais tarde. E
o Fábio, quando começou a fazer a sua, a tentarmos a fazer que ele faça uma vida com outras crianças e que ele tenha um acompanhamento, mas estando também com outras crianças, ele foi para uma creche que foi referenciada pela Fundação e com a ajuda da Fundação. Quando ele acabou a idade da creche, ele foi para a unidade local, que pertencia também à Fundação, dentro das escolas.
Deixe-me só fazer aqui, para quem não está tão por dentro, na passagem das escolas de ensino especial, onde as pessoas com deficiência ou capacidade estavam para esta agora inclusão no ensino regular que temos hoje, houve um passo intermédio em que nas escolas havia equipas que então davam apoio tanto aos profissionais como às crianças na escola. Pronto, isto eram as unidades locais. Só, peço desculpa, mas só para contextualizar quem não está tão por dentro.
E enquanto ele estava na unidade local e que passou para a unidade local passou a ser da valência do Ministério da Educação, começou o problema, que era não havia TL para os meninos com deficiência, não havia pós-hora escolar.
Sim, prolongamento.
Prolongamento, e então neste sentido lá voltei novamente a ter o apoio da Fundação, em que pedimos ao Ministério para que o Fábio viesse mais cedo para a Fundação, antes de terminar a idade.
Antes dos 16, sim. 16. Sim.
Ele entrou aos 14 na Fundação, em que permanece até hoje no CACI, em que eu estou descansada porque sei com quem ele está, onde ele está, trabalho, faço o meu trabalho.
Sim, descansada, não está com a cabeça.
Consigo corresponder à responsabilidade que Sadi é.
Confirmo que consegue, isso não há dúvida nenhuma. E agora vou interrompê-la e vou. Esse perfil, agora falei em conseguir corresponder. Quero que me conte uma história que me contou no outro dia, quando nos cruzámos na Fundação Liga, estávamos a conversar e a Vera disse: ai, peço desculpa, tenho que atender este telefonema. Está recordada?
Sim, sim.
Então, quem é que estava a ligar? E conte como contou a minha história. Estamos os dois ali à entrada, sim. E conte uma história, se faz favor.
Enquanto assistente pessoal de SAD, eu tive muitos familiares que ficou laços. E nesses laços nasceu uma filha de coração, que é a minha Sónia, que é neta de uma idosa que eu tratei durante 15 anos. Eu não sei porque é que ela me passou a chamar de mãe, ela também não sabe porque que eu lhe chamo filha. Temos uma
Quem
relação...
conhece, percebe, mas...
Sim. Temos uma relação de mãe e filha, como qualquer outra mãe e filha, é igual...
Isso foi, e, há quanto tempo é que a senhora faleceu?
A senhora já faleceu em 2017, mas a história de mãe e filha já vinha muito antes.
Claro, mas passaram seis anos.
Sim, sim. E nós temos a vida social que faz uma mãe e uma filha e um neto. Depois nasceu o meu Santiago, que já tem 7 anos.
O meu Santiago.
O meu Santiago. Já tem 7 anos e fazemos as atividades da avó e do filho, vamos ao cinema quando der, que não é fácil também, como pode imaginar, vamos comer um geladinho, vamos ver a luz de Natal, e quero levar a avó à praia, vamos ver esta parte. Pronto, é assim, tenho outros familiares que ficou, tenho pessoas que ligam no Natal, nos anos, e para beber um cafezinho deste trabalho.
Pronto, isto fui eu que peguei no corresponder da Vera, que isto não é corresponder, isto é mais do que superar. E agora, voltando outra vez à vertente mãe, fale-me então, só a favor, daquela vitória, daquele grande passo que deu na sua vida há um mês atrás.
Sim, como qualquer pessoa pode imaginar, não passar por ela, mas imaginar como é que será ter um filho adulto com deficiência mental severa e com traços de autismo. Eu lutei estes anos todos, mas, Dr. Gonçalo, se me permita, eu vou outra vez pegar na Fundação e vou-lhe contar uma história que eu ouvi dentro da Fundação, contada por uma educadora da altura, a mim, e que eu peguei nesta história para fazer a minha vida. Que é, imaginem que vai fazer uma viagem ao Polo Norte e que tem 3 dias. Comprou um bilhete com estadia, com viagem, por 3 dias. O avião faz a escala no Brasil. mas depois recebe uma notícia que a viagem não vai acontecer, que tem que ir para o hotel, pago pela agência, porque o avião apresenta uma avaria que não pode deslocar. Chega no hotel e sabe que os 3 dias, afinal, vai ser passada no Brasil e depois terá que voltar ao seu país de origem do voo, porque não vai ser possível ir até ao Polo Norte. A pessoa teria 2 opções. Ou ficaria dentro do hotel e esperaria os 3 dias.
Chateada porque não foi ao Polo Norte.
A sua viagem, não foi ao Polo Norte. Ou sairia do hotel, compraria roupa adequada ao Brasil e conhecia o Brasil. E foi o que eu fiz. É o que eu faço. Porque é uma luta constante. Sair do hotel.
Mas isso é o seu dia-a-dia, exatamente.
Conhecer o filho que tenho e não esperar que o meu filho melhore para ter uma vida com ele. Por isso que vê esta saída. Eu sempre saí com o Fábio, sempre saiu aos domingos. Dávamos as nossas voltinhas, chamámos a voltinha Saloia, mas nunca saía do carro, porque não aceitava. O Fábio é um antissocial derivado à sua patologia e às suas dificuldades de estar com outras pessoas. Não aceita. Só que há um mês atrás, menos que isso, resolvi experimentar tirá-lo do carro e pôr na cadeira e fazer um passeio à beira-mar, uma zona mais calma, que é a Ericeira. No entanto, disse: eu quero beber um café. Disse: quero beber um café. E vamos beber um café, Fábio. Tu vais beber um sumo e a mamãe vai beber um café. E entramos no café. Não foi muito tempo, foram 10 minutos. Enquanto ele via o seu vídeo no YouTube e bebeu o seu suminho, a mamãe bebeu o café e não conseguiu aguentar em alegria, em partilhar a foto na rede social e mostrar a todas as pessoas que valoriza as minhas conquistas.
As suas conquistas. E realmente, para quem não está numa situação similar com o Ver, ir tomar um café, sim, sozinho, acompanhado, é uma coisa que não se dá valor. Mas esta grande conquista, que agora é para desenvolver, não é? Já me disse que agora é restaurantes, cafés, e também vai permitir à Vera ter outra vida daqui para a frente também, e mais liberdade e outro conforto. Vera, o tempo, podíamos estar aqui o resto do dia a ouvi-la, eu não... Mas muito obrigado, Vera. Foi um prazer ouvi-la, creio que para todos. Espero que tenham gostado de ouvir este episódio das histórias que nos ligam na Rádio Freguesia de Belém. E até à próxima.
Histórias que nos ligam, um programa da Fundação Liga. Ligue-se a nós.